Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta dessa vez para falar um pouco sobre o mercado do café, fazer um balanço de como foi essa semana. Nós tivemos entre segunda e terça-feira altas expressivas lá na Bolsa de Nova York. Parecia que o mercado vinha iniciando aquela movimentação de recuperação, como a gente já vinha falando aqui no Notícias Agrícolas, mas ontem, hoje, na quarta-feira, os contratos voltaram a registrar baixas lá em Nova York. Para a gente entender qual é o cenário, nós estamos aqui com o Eduardo Carvalhais. Seja bem-vindo, Eduardo, ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde.
Eduardo, como que a gente pode justificar, para a gente entender qual é que foi a movimentação nessa semana, as altas no início dela, que os preços voltaram a explodir? O que que teria motivacionado essas altas? Foi o câmbio que sustentou esses preços? Essa questão da falta de café no mercado? O que que a gente pode falar para o produtor?
Bom, primeiro que é difícil ter certeza de exatamente o que aconteceu. Mas aquela alta forte na segunda e terça-feira, que já vinha da semana passada, mas foi com mais força nessa segunda e terça-feira, tem muito a ver com o fato de que o mercado lá fora, o mercado físico lá fora, os compradores de café começaram a perceber que o café mais barato que existia no mercado eram os contratos, os lotes depositados na Bolsa de Café de Nova York, ou seja, café certificado, estava mais barato do que comprar café nas origens. E isso direcionou muita gente para a Bolsa e deu aquele pulo da segunda e terça-feira. Portanto, foi alguma coisa mais ligada realmente ao café. Houve também a diminuição do dólar americano em meio ponto, que isso sempre pode estimular o mercado de commodities. Foi um pouco de cada coisa. Mas na quarta e quinta-feira e sexta, primeiro que é impressionante como o medo desse coronavírus aumentou, o receio quanto à economia. Você vê hoje, ontem, as bolsas de valores, tanto no Brasil como no exterior, caem com força. Hoje, há pouco, a bolsa de São Paulo estava trabalhando com mais de 3% de baixa. As da Europa, hoje, principais, fecharam com mais de 3% de baixa. E não adianta se falar que esse vírus ele passa com muita facilidade, mas é pouco letal, porque continua com esse receio de todo mundo, não só pela contaminação, mas principalmente com o medo que isso leve a um rebaixamento no nível econômico no mundo. E o café acabou também respingado por isso. Junta com o fato que sempre que o mercado começa a subir com força, quem não tem tanto interesse nisso começa a falar em dados que não mostra essa falta de café. Saiu aí uma estimativa de um grande banco, falando numa safra brasileira agora para 2020, de 67 milhões de sacas, enquanto as estimativas oficiais e mesmo dos alunos brasileiros estão bem abaixo disso. Foi mais um fator ajudando. Outra coisa, o dólar continuou subindo com força por toda semana frente ao real. Isso também é um fator que pode empurrar as cotações para baixo em Nova York, porque o comprador lá percebe que se o dólar se valorizou frente ao real, significa mais reais na mão do produtor com menos dólares. E eles tentam tomar essa diferença para eles. Foi um pouco de cada coisa e houve essa queda. O interessante foi que o que subiu na segunda e terça foi exatamente o que caiu na quarta e quinta. Hoje, com a queda de hoje, isso já desbalança e vai fazer que, quando nós somarmos as altas e baixas da semana em Nova York, seja uma semana de baixa. Mas ontem, em dólares por saca, a Bolsa de Nova York, os contratos para maio, fecharam exatamente no mesmo valor que haviam fechado na sexta-feira passada. Quando você transformava isso em reais, essa semana estava melhor, porque, como nós comentamos aqui agora, o dólar subiu todos os dias frente ao real essa semana.
Tá, Eduardo, falando um pouquinho do coronavírus, a gente fala bastante, vem falando nesses últimos dias, que o vírus ele ainda não deve impactar de maneira agressiva o consumo de café, como pode acontecer com as demais commodities. Por que que ainda assim a gente acaba sentindo esses impactos e às vezes num dia como hoje, que todo mundo fala que as demais commodities estão registrando baixas por conta dessa aversão ao risco ao coronavírus, por que que o café também acaba sentindo essas baixas?
Bom, primeiro que é um mundo globalizado e você não consegue ficar isolado disso tudo. Pode ser que mais à frente um pouco o mercado perceba que um bom lugar para colocar o seu dinheiro nessa confusão toda seja em contratos de café. Mas para isso ele vai ter que ter certeza de que o consumo continua e que a produção está equilibrada com o consumo. Nós sabemos disso, mas lá fora as informações que chegam às vezes são essas, de que a safra vai ser uma super safra, e tudo isso coloca o investidor, que já não tem certeza de nada, sem saber para onde correr. Né? Tem um pouco disso, mas estatisticamente não mudou nada de terça-feira para hoje. Ou seja, nós temos pouco café para embarcar, pouco café em mão de produtores, os exportadores já têm uma parte desse café comprado nos últimos meses. Vai ser difícil se cumprir todos os embarques todos os meses. E a safra nova que vai entrar é o que nós precisamos. O pouco de café que pode vir a sobrar dessa nova safra 2020 vai ser necessário em 2021 quando nós vamos voltar para uma safra de ciclo baixo. Sem contar que o clima é cada vez mais irregular. O ano passado tivemos muita seca, choveu muito menos, precisava com temperatura muito mais alta. Esse ano nós tivemos muito mais chuva do que nós precisávamos. Isso mostra a irregularidade do clima. Se essa chuva em excesso chegou a prejudicar de algum modo a produção de café, não dá para saber. Não dá para saber se prejudicou a aplicação de defensivos, então tudo que pode ter acontecido. Nós vamos saber depois se a colheita for feita. E nós também não sabemos como é que vai correr o clima esse ano todo para a safra 2021. Como é que vai ser o nosso inverno? Como é que vai ser o próximo semestre e o verão de 2021? Quer dizer, nós não temos estoques. Qualquer problema que nós viermos a ter com o clima, um problema sério que nós tivemos há poucos anos atrás, simplesmente nós não vamos ter café para repor. Né? Tudo isso indica que o mercado deveria continuar muito firme, mas como ele, muitas vezes, como agora, ele é contaminado pelo que acontece no mundo todo.
Tá, essa questão dos embarques, Eduardo, a gente sabe que ainda tem um período para a gente iniciar a próxima colheita. A gente sabe que o estoque ele está pequeno, como o senhor mesmo colocou para a gente agora, mas até entrar essa nova safra, o Brasil tem condição, a gente tem condição de manter os compromissos? Tem café para isso?
Olha, é muito difícil ter certeza, porque tanto as estimativas de safra como o levantamento de estoques não são precisos. A gente vive num país de dimensões continentais, o café está espalhado por todo o sudeste brasileiro, as produções de café, e nós não temos certeza. O feedback que nós temos de cooperativas, de grandes produtores, e mesmo da dificuldade dos compradores em encontrar café, mostra sim que o estoque é muito baixo. Exatamente de que tamanho que ele é, eu não sei e duvido que alguém saiba. E a nova safra, ela começa a ser colhida em maio, começa a entrar devagar, ela vai entrar um pouco de café em junho, em julho, a partir de agosto, setembro, é que nós vamos ter condições de fazer 100% dos embarques só com safra nova, só com essa safra que nós vamos começar a colher. Até lá, mesmo nos meses de junho se embarca algum pouco café, principalmente quando em nome da safra nova, depois julho, agosto vai aumentando, mas nós vamos precisar de café dessa atual safra até agosto, para completar os embarques e para completar também o fornecimento de café para o consumo interno. Portanto, a situação é apertada. Não dá para falar que vai faltar café, mas com certeza é aquilo que a gente comenta sempre. É um equilíbrio precário. Não se sabe se está um pouco acima ou um pouco abaixo a produção em relação ao consumo. Não tem café. Um país como o Brasil tinha que ter um bom estoque para garantir essas crises, mas não tem. Esses estoques foram acabando ao longo dos últimos 20 anos, e nós dependemos agora, a cada ano, do café da safra. Isso vai fazer com que essa instabilidade continue nos próximos anos.
Eduardo, e a gente teria como ter um planejamento ou alguma ação para começar a ter esses estoques novamente, ou isso é uma coisa que o Brasil perdeu e não dá para recuperar mais?
Bom, é um mundo globalizado, é difícil de falar. Antigamente o modo de trabalhar era diferente. Hoje nós teríamos que fazer algum estoque governamental, isso até teria que ser financiado. Na situação da economia do Brasil, fica difícil pensar que o governo possa tirar dinheiro de outras áreas para fazer estoque de café. Mas seria bom, sim, se nós tivéssemos algum estoque de café, ou até para regular a entrada de café na safra. Uma safra de ciclo alto, sempre se fez isso. O governo entrava comprando um pouco de café, e depois, na parte, quando entrava na entre-safra, ele poderia devolver esse café do mercado. Porque uma safra do tamanho da atual não preocupa. O que preocupa é o fluxo de entrada do café no mercado. Como eu disse, dentro do que é estimado aí pela Conab, pelos agrônomos das grandes cooperativas, o que nós vamos colher é o suficiente para a nossa necessidade de exportação e consumo interno. Vai sobrar com isso é muito pouco. Portanto, nós temos que cuidar para que esse café entre no mercado ao longo dos 12 meses. Aí não haveria pressão nenhuma em cima disso. A outra coisa que é bom lembrar é que os juros vêm caindo, inclusive os juros americanos e aqui dentro bastante também. Então, hoje, o único estímulo que vai haver para o produtor vender café é para pagar suas contas. Não dos preços que estão, ele sabendo que ele tem um produto que não está sobrando no mundo, ele pode tender, e eu acho que vai acontecer, já existe uma tradição disso, de guardar sua poupança em café e só vender quando precisar de dinheiro. Ele vendeu o café para depois aplicar no mercado financeiro com esses juros que estão perto da inflação, vai ser difícil ele ter estímulo para isso.
Tá. Esses preços de hoje, dessa última semana, desses últimos dias, Eduardo, eles são suficientes para o produtor cumprir com esses compromissos ou a gente ainda teria que avançar um pouco mais em Nova York, melhorar esses preços? Qual que é o cenário hoje para o produtor?
Bom, primeiro que você num país continental e com vários tipos de clima e de topografia, você não tem um único custo de produção. É muito difícil fazer. Você fala com alguns produtores que acham que o preço chegou num ponto que dá para ele equilibrar suas contas e fala com outros que dizem que ainda não é suficiente. Você não tem uma única forma de cálculo de custo de produção no Brasil. É uma resposta difícil de dar. E a outra coisa que é interessante, você vê todos os outros segmentos do agronegócio café falando em lucro. E no caso da produção, a única coisa que o mercado fala, os analistas falam, é em pagar as contas. Parece que é proibido para o cafeicultor ter lucro, né? E nós temos que ver que quem supre toda essa grande cadeia que se transformou no negócio de café, um negócio extremamente lucrativo no mundo, na ponta do consumo, é o cafeicultor. Então nós temos que falar não só em pagar as contas, como também ele ter a fatia dele nesse grande negócio que se tornou o café.
Dentro de tudo isso que o senhor falou para a gente, Eduardo, o que faria o mercado voltar a subir nos próximos dias? A gente sabe que o mercado do café ele é muito volátil, ele muda muito rápido, mas quais seriam os fatores importantes para fazer com que os preços fossem valorizados novamente em Nova York?
Bom, primeiro, uma estabilidade maior nesse pânico que teve no momento com esse coronavírus. A partir do momento em que os agentes de mercado, em geral, se convencem que não vai haver uma grande queda na economia mundial, isso já é um bom fator para o café subir. E também nós vamos ver aí para frente como é que vão ser os embarques de café brasileiro e se nós vamos conseguir números melhores sobre a safra 2020. O que está acontecendo? A pergunta que mais se ouve agora, depois daquela do final do ano passado, se nós teríamos chuvas suficientes, é se as chuvas não foram demais. Eu não sou agrônomo, eu não posso responder uma pergunta como essa. Mas eu ouço muitos lados aí do negócio, muitos analistas se perguntando se tanta chuva assim não pode ter atrapalhado alguma coisa. É uma novidade, a gente sempre ficava atrás de chuvas e de repente tem um ano que o céu desaba em cima da gente e nós tivemos chuvas bem acima do normal, né? Em praticamente todas as regiões produtoras. Na hora que colher, o café foi beneficiado, nós vimos a qualidade desse café, tudo o que aconteceu, é que nós vamos poder avaliar melhor o que aconteceu com a nossa produção depois de tanta chuva assim.
Falando um pouquinho agora do mercado físico brasileiro, Eduardo, a última vez que a gente conversou, o senhor colocou para a gente que o mercado acabava ficando travado por conta desses preços abaixo lá em Nova York. Essa semana, entre segunda e terça, a gente teve uma movimentação maior? Qual foi o cenário?
Teve sim uma movimentação melhor, aqueles cafés que... Porque normalmente, nos dias de hoje, o cafeicultor guarda o café dele ainda não beneficiado. Aqueles que estavam beneficiados, houve sim um volume maior de negócios. Não houve um volume extraordinário, porque nós temos, como nós dissemos, pouco café ainda em mão de produtores. Mas cresceu sim o movimento e em seguida, principalmente ontem e hoje, o mercado voltou a travar. Houve um ensaio de se vender novamente para entrega futura, saíram alguns poucos negócios, mas quando o mercado, na terça-feira, começou a mostrar que estava firme e os produtores que pensam com mais prudência, porque eles têm que olhar o negócio deles a longo prazo, começaram a falar e fazer novas vendas futuras, já na quarta-feira o mercado recuou. Mas sim, sempre que o mercado tem uma alta como essa, ele irriga o mercado físico, ele estimula o produtor, estimula o comprador, e as coisas trabalham melhor. Sempre que o mercado está nesse movimento de alta, o mercado físico brasileiro trabalha melhor.
Nesse período, a gente teve um número de negócios fechados mais próximo da média do que era esperado?
Foi acima, né?
Acima.
Esse semestre todo, com os estoques são baixos, os negócios têm sido abaixo do normal. A gente não pode esquecer nunca que é um país que é o maior produtor do mundo, mas também é o maior exportador e o segundo maior consumidor. Os negócios diários são muito grandes. Mesmo quando a gente fala que o mercado está parado, sempre tem alguma praça, algum lugar que saiu algum negócio. Eu sempre digo que é impossível no Brasil um dia útil sem negócio. É só dividir as exportações de um mês e o consumo interno de um mês por 20 dias úteis para perceber que se ficasse 2 ou 3 dias sem nenhum negócio, travava tudo de vez, né? Então, quando a gente fala que o mercado parou, é que o volume caiu e caiu muito. É o que tem acontecido desde janeiro aqui nesse mercado. Nos dias de alta melhorou um pouco e nós estamos embarcando café, há muita dificuldade, mas quando chega no final do mês os embarques foram feitos, o consumo foi atendido, as prateleiras dos supermercados foram abastecidos, portanto não está faltando café, mas a dificuldade dos compradores é bem maior do que em outros anos.
Eduardo, eu agradeço a sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Deixo agora aquele espaço. Se você quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo cafeicultor, fique à vontade.
Não, a mensagem é de que o negócio, o café, como todo consumo, continua, não caiu, não fraquejou até agora. O café parece continuar sempre um grande negócio e o produtor tem que olhar para essa safra nova, tem que tomar muito cuidado com a colheita, com a secagem, porque a demanda de cafés brasileiros cresce também na área de cafés arábica de boa qualidade a finos. Nós temos que avançar nesse mercado, crescer mais ainda, porque é um mercado que remunera melhor o cafeicultor. Um dos modos de agregar valor à sua produção é produzir café de qualidade.
Obrigada, Eduardo. Até a próxima.
Até a próxima.
Essa foi a nossa análise sobre o mercado do café da semana com o Eduardo Cavalhais, que falou com a gente lá de Santos. O Eduardo trouxe para a gente, ele manteve aquela posição de que a demanda por café a nível mundial ainda não foi atingida pelo coronavírus, porém, na última sessão ontem e hoje, o café vem registrando baixas e acaba acompanhando também as demais commodities agrícolas, que também estão operando embaixo nessa sexta-feira, por conta de aversão ao risco. No mais, o Eduardo trouxe para a gente que agora o produtor precisa acompanhar essas questões climáticas, que choveu bastante nas regiões produtoras aqui do Brasil, para ver se a chuva não foi demais, se as lavouras continuam com cenário positivo. Dentro dos fundamentos técnicos, o Eduardo trouxe para a gente que o mercado ele não tem motivos para operar em baixa. A gente agora precisa continuar acompanhando as questões cambiais e também, consequentemente, as questões envolvendo o coronavírus. Eu agradeço, desculpa a sua presença, em breve nós estamos de volta.